Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM. Está no ar agora, aqui na 106.9, o programa Gestão Social e Cidadania. Hoje é sábado, 15 de abril de 2017. E nesta edição, a temática é sobre a inclusão social, em específico, a estimulação precoce, o processo em que profissionais da área de saúde fazem todo um trabalho especial com crianças de 0 a 3 anos de idade que sofreram ou que tiveram algum fator de risco durante a gravidez ou também depois que nasceram. Fique ligado no programa e confira mais sobre esse assunto e também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Nós vamos trazer aqui no GSC Rádio desta edição um texto sobre a cidadania e a participação política para as pessoas com deficiência intelectual. Bem, garantir os direitos das pessoas com deficiência intelectual, sem privá-las de exercer os atos da vida civil, sempre que possível, ainda é um desafio no Brasil. No entanto, a legislação assegura que importantes atos ligados à cidadania, como votar, assinar um contrato de trabalho e ter uma conta bancária, são direitos garantidos para aqueles que são interditados parcialmente. No caso da participação política, mesmo as pessoas interditadas totalmente podem exercer o direito ao voto, desde que a deficiência intelectual não impeça a livre manifestação de sua vontade. Caso haja necessidade, um juiz poderá resguardar o direito ao voto. Aqueles que precisarem de ajuda para votar vão poder receber o auxílio de uma pessoa de confiança para utilizar a urna, desde que o acompanhante não apresente vínculos com candidatos, partidos, coligações ou com a Justiça Eleitoral. Também é possível fazer um cadastro previamente no ano em que ocorrem as eleições para votar em sessões especiais de cada cidade, com adaptações para pessoas com deficiência e funcionários treinados, especialmente para orientá-las. Outra dúvida comum em relação a pessoas com deficiência intelectual no Brasil está ligada ao alistamento militar. De acordo com o Exército Brasileiro, o alistamento é obrigatório, mas os jovens com deficiência estão isentos do serviço militar. Assim, eles devem receber o certificado de isenção após dar início ao processo. Quanto à participação, de acordo com o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sobre a participação na vida política e pública, as pessoas com deficiência e seus representantes devem estar representados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas em todas as instâncias, de modo a contribuírem para a construção de políticas públicas de maneira transversal. É importante que associações ou grupos que lutam pela inclusão das pessoas com deficiência assegurem lugar nos conselhos, não apenas relativos às pessoas com deficiência, mas também de saúde, educação, assistência e outros que houver, a nível municipal, estadual e nacional, de modo a garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam sempre respeitados.
Boletim Rádio Web.
O Brasil ocupa a quinta posição entre os países onde mais se matam mulheres apenas pelo fato de serem mulheres. A cada uma hora e meia, uma mulher morre vítima do chamado feminicídio, uma tipificação do crime de assassinato cometido por homens contra mulheres. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. O promotor de justiça, Júlio César de Mello, destaca a inclusão desse crime no Código Penal como uma circunstância que qualifica o crime de homicídio.
É um tema relativamente novo do ponto de vista legal, porque ele vem com essa nomenclatura feminicídio a partir, então, de março de 2015. Mas, obviamente, a violência doméstica já vem sendo tratada desde 2006, com mais vigor a partir da Lei Maria da Penha. Mas nós temos também que lembrar que o homicídio praticado contra mulheres já era, sim, objeto também da atuação do Ministério Público. Outra nomenclatura, no caso, homicídio contra mulheres.
O combate ao feminicídio é uma das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, para 2017. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
As principais causas de problemas em obras públicas são falhas de planejamento e fiscalização. É o que verificam as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Desde a identificação da necessidade de uma obra, é importante que o gestor tome medidas para um planejamento eficiente. Quem explica é a coordenadora da Assessoria Técnica da Direção de Controle e Fiscalização do TCE, Andrea Malman.
Devem ser adotadas providências voltadas para o seu planejamento, como a avaliação, dimensionamento das necessidades da população que vai ser atendida, seguida de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, viabilidade ambiental e vários outros que devem servir de base para a elaboração de projetos completos. Esses projetos devem ter um nível de detalhamento que permita a elaboração de um orçamento com o maior nível de precisão possível.
A não realização de estudos prévios pode causar prejuízos para a administração pública, como explica Malman.
São justamente falhas de projeto, né? Não realização desses estudos prévios e muitas vezes orçamentos deficientes, né? Com valores ou insuficientes ou superfaturados, né? Tem uma série de situações que poderiam ser evitadas com um bom planejamento.
Feito o planejamento, inicia a fase de execução da obra. A partir daí, é importante que exista uma fiscalização efetiva do contrato.
É essencial que exista uma fiscalização eficiente por profissionais habilitados e atuantes, né, assegurando que a execução da obra ocorra em conformidade com o contrato, com o projeto e com as normas técnicas aplicáveis, zelando pela boa aplicação dos recursos públicos. Em boa parte dos casos, essa fiscalização deixa a desejar e abre caminho para situações como aditivos contratuais que trazem algum prejuízo, problema de qualidade da obra, né, que não se assegura que ela seja executada da forma como deveria.
A íntegra desse boletim está disponível em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Notícias da semana.
Promoção de igualdade de gênero é urgente para 3 em cada 4 brasileiros. Para ao menos 75% dos brasileiros, o desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre homens e mulheres é de grande ou extrema importância. Apenas as respostas das mulheres, o índice sobe para 78%. Os dados são de uma pesquisa do Ibope, em parceria com a Organização das Nações Unidas, ONU Mulheres. Os números são semelhantes quando aplicado um recorte por raça ou cor. Para 75% dos brancos, 74% dos pretos e pardos e 78% das pessoas que se autodeclaram de outra raça ou cor, o desenvolvimento de políticas públicas de igualdade de gênero tem muita ou extrema importância. O estudo faz parte da Agenda Cidade 5050, Todos e Todas pela Igualdade, uma iniciativa para que gestores municipais assumam compromissos para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres nas cidades. O projeto é uma iniciativa liderada pela ONU Mulheres, com a parceria do Tribunal Superior Eleitoral, do Instituto Patrícia Galvão, Mídia e Direitos e do Grupo de Pesquisa Demodê, da Universidade de Brasília. Violações contra crianças e adolescentes foram as mais denunciadas no Disque 100. As crianças e os adolescentes são o grupo cujas violações de direitos humanos, sofridas em 2016, tiveram mais casos denunciados por meio do Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Das 133 mil denúncias recebidas por meio do canal no ano passado, 76 mil atendimentos se referem a essa faixa etária. Situações de negligência, violência psicológica, física e sexual são as violações mais comuns, segundo o balanço divulgado na terça-feira pelo governo federal. Em média, 360 denúncias por dia foram registradas no Disque Direitos Humanos, a ferramenta que funciona ininterruptamente, inclusive aos feriados. Depois das crianças e adolescentes, o público que mais sofre violações são idosos, pessoas com deficiência, presos ou pessoas com restrição de liberdade e a população LGBT. O programa Gestão Social e Cidadania deste sábado traz a pauta sobre a estimulação precoce. A estimulação precoce atende crianças que tiveram algum fator de risco e que possuem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E para a gente saber um pouco mais sobre a estimulação precoce, a gente vai conversar com a Lissandra Regina Bueno, ela que é fisioterapeuta, e também o Jackson Fantinelli dos Santos, que é psicólogo, e ambos trabalham aqui na PAI e atendem os casos, então, relativos ao SUS, atendem todas as crianças. Bem, gostaria que vocês iniciassem falando sobre a estimulação precoce, do que se trata. Bom dia, obrigada pela participação.
Bom dia. Então, a estimulação precoce, ela atende crianças de 0 a 3 anos, como você falou, que tiveram algum fator de risco no período pré-peri-pós-natal. E a função da estimulação precoce é amenizar qualquer atraso no desenvolvimento dessa criança, né? Nós temos todo um apoio, trabalhamos eu e o Jackson em conjunto durante o atendimento. Nós também temos uma equipe que possui fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social. Então, nós trabalhamos em equipe, né? No atendimento dessa criança, no atendimento global dessa criança, né? Conforme a demanda. Então, a estimulação precoce tem essa função de tentar, na orientação dos pais também, quanto aos atrasos, né, como conduzir, como se comportar, e de uma maneira geral seria isso, assim.
E por que que atende crianças de 0 a 3 anos de idade? Qual a justificativa?
Bom, então nesse período, quando a criança nasce dos 0 aos 3 anos, é onde há, principalmente do 0 aos 3 anos, há o ápice da plasticidade neuronal, onde a criança vai ficar mais suscetível a receber esses estímulos, essas intervenções, e esses fatores de risco vão poder ser controlados, né, prevenidos, e nós vamos poder dar outros destinos para esses diagnósticos ou para esses tipos de riscos que aconteceram durante a gravidez, antes ou depois.
Bem, vocês são profissionais de áreas distintas, a Alessandra é fisioterapeuta e o Jackson é psicólogo. Como é que é essa atuação de vocês dois com os pacientes que chegam aqui?
Então, o projeto da estimulação precoce é um projeto que já existe há anos, né, aqui na PAI. E como nós funcionamos como uma equipe interdisciplinar, então nós trabalhamos em conjunto, não necessariamente durante os atendimentos, mas conforme o tempo nós fomos percebendo a necessidade de trabalharmos juntos, assim, porque a fisioterapia, ela trata mais a parte do desenvolvimento motor mesmo, de estimular a controle cervical, a sentar, né, a caminhar. E aí a gente percebeu que trabalhando a físio e a psico, porque nós atendemos, né, nesse período juntos, poderia ser feito um trabalho global com a criança, tanto do ponto de vista motor, como do ponto de vista, né, psicológico dela, e também o apoio aos pais, que é o que a gente faz aqui também, né? A gente dá um suporte aos pais, conforme a demanda deles, né, conforme o comportamento da criança. Nós trabalhamos diretamente com os pais. Então, a gente associou essas duas áreas para que no momento que, então, o psicólogo precisasse, né, precisa fazer alguma intervenção, não que nós não façamos juntos também, né, mas assim, foi uma forma de otimizar o atendimento também.
E cada caso é específico? Tem um método diferente de tratamento para cada criança?
Eu acho que cada criança tem uma demanda específica. Então, dependendo do transtorno ou da síndrome que ela tem, nós vamos poder ver de que forma nós vamos intervir. Algumas das crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, têm mais uma demanda motora. Outras crianças que têm autismo, têm risco, né, de autismo. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, é muito amplo. E as demandas são várias, então a gente vai, a partir de cada caso, nós vamos decidir de que forma trabalhar.
Porque não é que nem, né, se as crianças, digamos, os pacientes com síndrome de Down, então ele tem síndrome de Down, ele vai agir de tal maneira, cada paciente tem uma particularidade, né, tem um comportamento diferente, então a gente vai trabalhando conforme o que vai surgindo, assim, né.
E a atuação de vocês é somente deste 0 aos 3 anos de idade. Depois disso, já parte para outros profissionais? Como é que funciona?
Isso. Aí, quando eles completam, então, né, os 4 anos, nós redirecionamos, ó, a gente acha que, né, nós sentamos em equipe, porque nós nos reunimos todas as semanas, e aí nós decidimos, né, eu, Jackson e algumas das colegas que também trabalham, a Fone e o TO, ó, nós achamos que esse paciente precisa de... Ele pode dar alta da físio e precisa de fono, né? O que, que vocês acham? Aí nós redirecionamos, porque os pacientes da PAI, eles são diagnosticados como paciente da PAI a partir dos 6 anos de idade, quando a área da psico pode fazer uma avaliação, né? Para realmente constatar se ele tem uma deficiência intelectual ou não. Se ele não tiver, ele então recebe alta da PAI, né?
E vocês atendem somente crianças aqui de Juiz ou também de outras cidades?
Nós atendemos aqui de Juí, Catuípe, Bozano e Coronel Barros.
E você falava antes de que também recebe, os pais recebem todo um apoio. E como é que vocês auxiliam, como é que vocês orientam os pais a agirem com os filhos em casa, também fazer essa estimulação em casa?
Então, assim, normalmente quando as crianças são mais pequenas, os pais entram junto, né, na sessão, e nós trabalhamos também com orientações e também observamos que vínculo aquela mãe e aquele pai estão desenvolvendo com a criança. Então, a partir desse vínculo, a gente vai poder observar se é um vínculo de afeto, que a criança está sendo, né, bem cuidada, ou se é um vínculo que está... um pouco prejudicado. Então, nesse sentido, nós vamos orientar os pais, nós vamos fazer essa escuta terapêutica, porque tem casos que são quadros severos, quadros graves, onde os pais precisam elaborar, né, esse luto, essa perda da criança idealizada. E então são N questões que surgem, né, nessa questão junto com os pais, assim, para realizar essa escuta e esse apoio psicológico, né, porque eles precisam. E é muito importante porque o apoio psicológico nós vamos intervir tanto com os pais quanto com a criança, porque dos 0 aos 3 anos a criança está no auge da sua constituição psíquica. Então, além da plasticidade neuronal, que é o ápice, onde as formações nervosas vão poder receber esses estímulos e vão poder se transformar, nós lidamos com essa primeira constituição, onde o sujeito vai estar se descobrindo no mundo, vai estar descobrindo o seu corpo, vai estar construindo o vínculo com a mãe, com o pai, com os irmãos, e também vai estar enfrentando as dificuldades que ele tem, né, para lidar com esse atraso no corpo, com essa dificuldade de linguagem, com essa dificuldade de se expressar. Então, nós lidamos com várias questões, né?
E quais os resultados a curto e longo prazo que vocês podem destacar que essa atuação de vocês pode proporcionar para os pacientes?
Eu creio que até esses dias nós estávamos conversando assim, que a gente não pode, aqui a gente não pode desistir. Porque assim, a gente tem muitos casos de crianças que choram muito, que demoram muito tempo para criar um vínculo, porque, né, nós precisamos criar um vínculo com essa criança também, né? Não só ficar observando e tratar ela como um objeto. Ah, ela vem aqui, né? Nós alongamos, nós estimulamos e aí pronto. Não, a gente também precisa construir isso. E o que a gente vê assim que tem resultado é a nossa persistência, nossa perseverança, sabe? E não desistir dos casos, assim. Porque tem muitos casos que... até nós, como terapeutas, assim, a gente já começa a ficar exaustivo, porque, né, não consegue ver resultado, e você tá ali trabalhando com a criança, tá trabalhando com os pais, e parece que não... Aí, daqui a pouco, aquilo aflora, assim, né? Então, isso que eu acho que é o mais gratificante, assim, a gente não pode desistir, porque, né, cada ser tem a sua individualidade, todos nós temos dificuldades, então... Eu acho que o que mais nos estimula, assim, eu particularmente amo trabalhar com os pequenos, assim, é um trabalho bem cansativo mesmo, fisicamente, porque a criança demanda muita energia, né? Mas eu acho que é isso, assim, de você não desistir e ver que pode, que tem chance, que tem, né? Nós não prometemos aqui a perfeição, ó, o teu filho vai andar, né? Mas a gente vai tirar o melhor dele para que ele possa ser também uma pessoa satisfeita, né? E os pais também, assim, felizes, né? Mesmo na condição deles, assim.
A partir de que momento ou de que sessão, de que visita que vocês percebem a evolução das crianças?
Não tem um prazo, assim, porque o paciente neurológico com desordens neurológicas, assim, não tem como você dizer em um ano eu vou conseguir isso. Não, não tem como prever. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez nunca aconteça. Então, realmente, o nosso público aqui não tem como nós estipularmos um prazo para conseguir ter alguma resposta, né? Isso tudo só o tempo que vai dizer.
A persistência que você mencionava.
É, a persistência.
E nós não podemos, como eu havia falado, nós trabalhamos com o desejo e com esse investimento, com essas apostas que a gente está fazendo agora, para que depois, né, a criança tenha mais qualidade de vida e que o vínculo seja melhor com os seus pais. Então, é difícil falar em resultados, porque, por exemplo, do ponto de vista psíquico, a criança vai estar se constituindo como sujeito, mas pode acontecer algum episódio, algumas intercorrências, onde isso pode afetar o desenvolvimento dela psíquico e tanto motor. Então, nós temos que ficar atentos e investir sempre no que aquele sujeito pode e tem para oferecer, né? Tanto aqui na estimulação quanto em casa com os pais.
Muito bem, a gente conversa no Gestão Social e Cidadania com a Alessandra, que é fisioterapeuta aqui da PAI, e também o Jackson Fantinelli, que é psicólogo. Mais alguma consideração de vocês?
Nós temos um público bastante, né, um número bastante alto, assim, de crianças encaminhadas, e a gente tem tentado atender essa, né, demanda que vem, porque nós sabemos que esse é o tempo de, né, correr atrás, como a gente mesmo já falou, de conseguir alguma evolução. Então, assim, é um trabalho bem importante, né? Até nós, eu acho que é relevante falar, como a PAI é uma referência em estimulação precoce, também se tem um, não diria um preconceito, mas uma, é um estigma da instituição, né? Eu preciso levar, então, meu filho que é prematuro, ele é encaminhado para PAI, então ele vai ficar na PAI, né? Tem toda uma visão da população, assim, distorcida do que realmente é a PAI. Então, eu acho que é bem importante, assim, porque nós temos relatos, assim, de pais que pensavam, né, o médico disse, eu vou encaminhar vocês para PAI, porque lá tem a equipe que pode atender, que pode suprir a necessidade de vocês, e aí os pais ficarem apavorados, né? Mas que a nossa intenção, assim, não é que essas crianças sejam realmente alunos da PAI, mas sim que a gente possa sanar ou amenizar todas essas, né, intercorrências que eles tiveram, e que aqui é o lugar que tem uma equipe capacitada para isso, né? Eu acho que é bem importante, assim, as pessoas realmente conhecerem o que é a PAI, né, e o trabalho que é feito aqui na instituição.
Então, é muito importante trabalhar com a estimulação precoce e é muito desafiador. Aqui nós trabalhamos com essa questão da constituição do sujeito psíquico na primeira infância. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita atenção para poder estimular a criança, para poder orientar a mãe, orientar os pais, para poder estar brincando, para poder fortalecer esse vínculo, porque é na primeira infância onde o sujeito vai se constituir, o sujeito vai poder compreender e entender que ele tem um lugar no mundo e que ele pode ter desejos nesse mundo, que ele pode ser alguém.
Então tá bem, muito obrigada a Alessandra Regina Bueno, que é fisioterapeuta, também o Jackson Fantinelli dos Santos, psicólogo, que participaram do programa de hoje do Gestão Social e Cidadania. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.